vocês, né?
Sim.
Estava acontecendo quando vocês estavam lá na quinta dimensão. Então, por exemplo, o Falcão, lá de Lajeado, ele trouxe... tem uma experiência dele, né? Explicou, pá, porque eu fui lá não sei aonde, tal, em astral e tal. Expliquei tudo que não é recomendável a gente contar as experiências, né? Como vocês mesmos falaram, às vezes a gente recebe, especialmente quem recebe no começo esse trabalho, ganha uma forcinha da lei divina, digamos, para sair mais fácil em astral, né? E aí, se a pessoa, de repente... não trata com, sabe, com quem cuida uma fogueira, assim, com todo cuidado, né?
Respeito.
Respeito, etc. Ou às vezes, entre tantas coisas, de repente começa a contar, ah, fui lá, fiz... A gente não sabe, então por isso não se deve contar, né? No começo, especialmente, não ter consciência para isso. Então, tudo estava explicando. Que a proposta também de vocês aqui não é ficar interpretando sonhos, né? E...
Na verdade,
é legal que...
a proposta da gnose, né? A gnose não interpreta.
Eu falei vocês, mas me expressei mal. Mas então, alguns ouvintes que às vezes querem, vem aqui relatar, tudo bem, o pessoal quer relatar.
Já tem perguntas?
Tem. Do... né? Mas então, então, é isso, a gente já passou aqui pro pessoal essa parte, a turma relatou, quem quiser falar, fala. No seguinte, porém, o espaço é aberto, a prioridade para perguntas, para os nossos convidados. Que... então, estão aí para falar sobre esse tema. Tem perguntas sobre gnose, também de outras partes. Então, eu aqui vou tentar dirigir como, digamos, maestro aqui, né, da orquestra, tentar manter dentro desse tema. Temos, né, não temos muito tempo hoje, um tema super importante. Aliás, o mais importante, eu acho, no momento para nós, creio eu, né, para a humanidade. Quem conseguir sair astral, ele tem tudo. Porém,
as bases, Oberdan, tem que ser, porque a gente fala em viagem astral, alguma coisa que parece que a gente vai fazer. A gente fala também, fazemos toda noite. Então também, se eu já faço toda noite, beleza, não preciso me esforçar muito. Mas o fato de ter que fazer a mesma coisa de forma consciente requer que a pessoa aqui no mundo físico, aqui e agora, ela bote as bases. Porque, tudo bem, são três fatores, mas para ela sair em astral, o que, que ela precisa? Ela precisa usar a atenção aqui no mundo físico. Se ela não tiver atenção aqui no mundo físico, ela não consegue se desdobrar em astral consciente, porque se desdobrar, como tu falou, como a gente já falou, é um processo natural da vida. Deitou, dormiu...
Só que a gente vai inconsciente, é isso que a gente, né, esclarecer para o público.
E assim, o que, que eu tenho que fazer para estar desperto nos mundos internos, para fazer esse processo, estou dormindo na cama, mas estou acordada aqui. Quem me garante que nesse exato momento eu não estou dormindo lá na minha cama e o meu corpo físico está lá na minha cama e eu estou aqui falando, entendeu? Então, para saber a distinção entre esses dois mundos, o mundo físico e o mundo da quinta dimensão, o que que se precisa? Atenção. Tudo que é coach do momento fala da atenção, só que não fala da atenção dessa maneira que nós estamos falando aqui, fala de manter o foco. Então, isso é uma faculdade que o ser humano está perdendo há muito. E nesse momento da humanidade, todo mundo está se dando conta que a tua atenção é a tua melhor moeda, é o teu dinheiro. A mídia, ela luta muito para roubar a tua atenção. O meu comercial tem que ser melhor do que o do teu produto, por quê? Porque eu tenho que roubar a atenção do cliente para mim.
Atenção é o combustível, como dizia o Silvio, né?
Mais ou menos.
Não, é a gasolina.
Então, se eu consigo atrair a atenção do público para o meu produto, eu vou vender mais do que o outro que não conseguiu atrair a atenção. Então, a atenção hoje é uma moeda preciosíssima. Não hoje, faz muito tempo. E o que, que as pessoas têm que fazer? Elas têm que se apoderarem dessa atenção. Elas têm que estarem aqui no mundo físico, pendente delas mesmo e não voando, que nem diziam os professores na antiguidade, ou então num linguajar mais moderno, tá fora da casinha.
Viajando.
O que é tá fora da casinha? Eu não tô no meu espaço biológico. O que é meu espaço biológico? É o meu 1,60 m aqui, é a minha, é eu estar plenamente consciente de que eu estou aqui e agora. Agora, se eu estiver aqui, olhando para a rua, pensando lá no que eu deixei de fazer, ou no que eu vou fazer quando eu sair daqui, eu estou abandonada neste momento. A coisa tem que ser assim, colocada de uma maneira simples, porque todo mundo está fazendo isso. E hoje, antigamente a gente fazia por devaneios, e hoje o devaneio está na mão da gente. Porque tu pega o celular, é tudo te roubando a atenção. A IA sabe exatamente o programa do celular, sabe exatamente o que é que eu gosto. Se eu gostar de olhar gatinho, ele vai me mandar um monte de gatinho para mim olhar. Se eu me interesso por culinária, eu vou receber um monte de vídeo disso, porque o programa sabe o que é que eu gosto. E me rouba a atenção nisso. E quanto mais me rouba a atenção, eu vou dar likes para determinadas pessoas que estão fazendo determinado conteúdo que agrada.
Ou seja, é muito importante a atenção. Eu fico assim com dificuldade, às vezes, de explicar, né? Às vezes, não sei, o que, que é atenção para todos nós que estamos desatentos.
Posso dar um exemplo,
Posso dar um exemplo?
Por favor.
O sujeito chega em casa e a mulher enche ele de... Ah, eu quero isso, quero aquilo, faltou isso. Quando a conversa do dia as crianças, não sei o quê, né? Uhum. E o cara só pensa assim, eu só quero tomar meu banho, sentar no sofá e ir para a caixa do nada. Uhum. Não existe a caixa do nada. Sim. Você só vai estar ali, os olhos abertos, olhando para a televisão e pensando em outro assunto.
Sim.
Do serviço.
Não.
Essa é a caixa do nada.
O pior que é nem só pensando.
Do nada a ver com o que a pessoa está vivendo no momento.
Bom, um detalhe importante a gente colocar, que não é só o pensando. Ele pode ser o identificado. Tanto é que tem a história do cinema, você falou, está vendo a televisão. Daqui a pouco eu entrei, o filme da Guerra do Vietnã. Eu estou dentro da Guerra do Vietnã, tá? Isso até é complicado,
tá, porque
eu
vi
o filme. Está vivendo lá. Já aconteceu. Eu vi, por exemplo, o Platoon, quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos, no cinema. Nossa, eu fiquei com medo, os caras vão chegar e tal. Eu entrei tanto no filme, estava totalmente identificado. Então eu não estava pensando no jogo do Vasco com o Flamengo, tem que ir no supermercado. Entende? Então tem esses dois lados que tem que cuidar, não é só o pensar, é a identificação. Eu estou dentro da cena do filme lá na Guerra do Vietnã.
O que, que é identificação? Quando a pessoa perde a sua identidade e passa a ser aquilo que ele está vendo.
Pois é.
E aí a gente se torna gremista ou colorado. Porque a gente sempre está torcendo para alguém.
Só que
a gente nunca é imparcial.
Agora, esse que é o ponto importante, Silvio.
Sim.
Eu vejo, nós estamos num momento assim diferente de 25 anos atrás ou 30 na humanidade. Né? Nós, né? Até quem se auto-observa sabe disso, digamos, né?
O mundo mudou muito.
Então, não, assim, o ser humano evoluiu muito. Então, era mais fácil você passar essa mensagem para uma pessoa do que agora. Tô dando atenção,
muito,
entende?
Mais fácil.
Entende?
Muito
a pessoa
mais.
Entender o que é se identificar. Porque isso que tu falou, o cara tá lá, se tem como uma coisa boa. Ué, o que, que tem de errado isso? Entende? Essa que é a questão.
Mas
então, conseguir mostrar isso, que realmente, o que, que realmente é... estar atento, qual o problema da identificação e a vantagem, digamos.
Mas, Oberdan, eu me lembro que eu lia muita revista quando eu era adolescente e nessas revistas que eu lia, falava da identificação, mas numa coisa assim, eu me identifiquei muito com o programa dele, gostei muito. Eu me identifiquei muito com o fulano naquilo que ele falou. Então, a identificação era colocada como uma coisa boa, que tu, tipo assim, tu saía de...
Sim, hoje é mais ainda, então.
Tu saía de ti pra viver aquela coisa. Bem que nem tu falou do filme que tu foi ver lá no passado.
Sim, mas então, por isso que é importante o ensinamento gnóstico, que é a única coisa hoje em dia que fala claramente que isso é nocivo. Não existe nada que diga que não seja nocivo, se identificar seja com o que for.
Mas nós temos que trazer isso de uma maneira aqui, porque o ensinamento é o mesmo desde sempre. Mas eu tento trazer aqui de uma maneira atual, né? Porque o que, que eu vejo? Como a gente já viveu entre nós três aqui, a gente viveu... Estamos vivendo entre dois séculos, porque a gente participou
de um determinado mundo. Mas assim, nada é mais atual e do que a realidade.
E
entende? Do que a prática. É a prática, mas a prática é a realidade.
É que os valores,
consciência.
Os valores mudaram.
Sim,
os valores mudaram, porque as pessoas mudaram. Eu estava comentando com o Silvio, eu fui no centro, né? E o centro me pareceu um lugar, o centro de Porto Alegre, que, nossa, já fui lá, perdi as contas. E aí eu disse assim, como o centro está diferente? Aí eu comecei a pensar sobre isso e me dei conta que todo mundo que está lá não é mais da minha geração. E eu não tenho 110 anos ainda, mas estou quase chegando lá, né? E eu vejo assim, tem outra leva de gente que está habitando o centro de Porto Alegre, que não é aquelas pessoas de 1980.
Sim, e mesmo aquelas pessoas estão... A questão principal, mais que a geração, é a involução do ser humano. Nós sabemos disso e temos que ver na prática isso. É involução. O ser humano está mais evoluído. Por isso que eu estou dizendo, é mais difícil hoje a pessoa compreender. Por isso que eu me coloco na questão assim de passador da mensagem, sabe? Como passar da forma melhor possível. Porque cada vez um buraquinho ali para entrar na consciência, que é mais difícil você conseguir explicar o que, que é estar então, atento.
A gente tem que ter uma base. Então a gente se voltou a estudar a Bíblia. Para despertar a consciência, não tem necessidade de estudar a Bíblia. Óbvio que a pessoa tem que conhecer os fundamentos. Sim. Mas não tem que aprofundar assim, ser um especialista em Bíblia. O que diz assim, o cristianismo? Deus é primícia, Deus vem primeiro. Se Deus está dentro de mim, eu tenho que estar lembrando de mim mesmo o tempo todo.
E se não se identificar?
Estar ali presente. E diz o mestre Samael, a gente tem que se lembrar que a gente tem um real ser e um pai que está em secreto. O pai nunca está fora, está dentro da gente. Esse é o diferente que a gnose ensina e sempre ensinou antes de Cristo. Sim. Os essênios já ensinavam isso. O que, que a igreja fez? Não, Deus está fora, tu tem que orar para fora. Vamos repetir isso sempre. Deus está fora, está no céu, o pai que está no céu. E eu preciso do intercessor entre eu e Deus, que é o padre, o pastor, etc. Deus está dentro de nós. Nós não somos a imagem semelhante de Deus, está na Bíblia. Se Deus é a primícia, então primeiro Deus. Se eu estou aqui conversando aqui na rádio, no estúdio moderno, como é que chama o palácio da comunicação?
Isso.
Finalmente a gnose é colocada dentro de um palácio.
Está na nobreza.
Está na nobreza. Então, porque os propósitos são nobres, os propósitos são superiores. Porque gente do bem está cheio de gente do bem. Uhum. Assim está cheio de gente do mal. Uhum. Mas gente superior, além do bem e do mal, aí exige trabalho, exige esforço. Então, se eu pretendo despertar, eu tenho que me dar conta, eu tenho que estar pendente de mim mesmo de instante em instante, momento em momento. E trabalhando psicologicamente.
Tá.
Bem, diferença, o diferencial. Como é que eu vou diferenciar? Se no mundo astral, lá na quinta dimensão, no mundo é tudo igual, como é que eu vou saber se eu estou no astral ou se estou no físico? Esse é a chave. Está lá no livro, Cosmos, Planeta Vermelho.
Uhum.
Não é o que estou dizendo.
Está
lá no livro. E o mestre também, nos seus outros livros, o mestre Samuel já dizia a mesma coisa. De vez em quando, ou vai aumentando o número de vezes por dia, esta é uma das chaves, pessoal, a pessoa se pergunta, será que isso aqui, né? Será que não estou sonhando? Estou dentro do ônibus, estou no meu trabalho, estou caminhando na rua. Será que... O que eu estou fazendo aqui? Por que estou aqui? A atenção vem, vem o foco para dentro. Aí me lembra, meu corpo.
Isso, pessoal.
Está chovendo, não tem sol. Está quente, está frio. Tem vento, não tem vento. Mas a pessoa se situa. Onde está o corpo físico da pessoa, o corpo dela, este corpo de carne e osso, deve estar a atenção dela. Deve estar ali presente. É óbvio que ela vai... Não, eu estou indo para o meu serviço, estou voltando para casa, eu tenho que ir ao mercado.
Mas o ideal é pensar o menos possível.
Ideal,
tentar viver com ele só, né?
A pessoa começa a discernir se está sonhando, se está acordado. Chega um momento em que ela repetiu isso tanto durante o dia, que ela vai estar fora do corpo, não viu o processo de saída do corpo, ela vai repetir a pergunta, ela está lá na rua da praia, ou está lá no Parcão, está não sei aonde, Porto Alegre, ou está em sua cidade, no seu mercado, vendendo ou comprando, e se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Mas, tchê, olha aqui, ó, se eu der um saltinho e eu vou flutuar para comprovar se eu estou fora do corpo físico. Se a pessoa saltar e flutuar, é porque está em corpo astral. Lá não existe lei da gravidade. Então, a pessoa fica atenta durante o dia, se lembrando de si mesma, se tendo autoconsciência ali, atenção, e de vez em quando dá um saltinho, assim, com a intenção de flutuar. Se flutuar, é porque está em corpo astral.
Certo, gente? O Silvio está falando, está lá sonhando, né? Porque tem dois aspectos aqui, até pouco comentei anteriormente.
A saída do corpo consciente.
É um aspecto e o outro é despertar lá, já estando lá.
Aí para de sonhar.
Ó, eu vou dizer, isso aqui não é um ensinamento, eu vou dizer o que eu pode ser para muitos, digamos assim, mais fácil despertar já estando lá do que desdobrar seu processo do desdobramento.
Mas as coisas, elas vão caminhando juntas, de qualquer sorte, porque uma coisa leva a outra e a outra leva a coisa.
É. O importante então, é importante. Estar desperto. É. Se viu o processo, atento. Melhor, mas se não viu e despertou lá, porque também no outro mundo a gente tem coisas um pouquinho diferentes que só se vai notar se a gente estiver prestando atenção. Uhum. Como, por exemplo, se a gente vê uma borboleta de vidro. Aqui Sim. No mundo físico não tem borboleta de vidro.
Não se movendo.
Viva, né? É. Se movendo. Né? Então, se eu vejo uma coisa estranha, e até aqui no mundo físico eu posso ver uma coisa estranha e pensar, opa, isso aqui não é comum eu ver. Porque as coisas comuns é que nem a sujeirinha na parede. Tu vê a sujeirinha e diz, bah, tem que tirar essa sujeirinha. Não tira.
Mas isso só ocorre quando vê... se estiver fazendo exercício durante o dia. Né?
Exatamente.
Senão tu vê um elefante voando e diz, elefante voando. Esse sonho. Depois tu acorda, pô, sonhei com o elefante voando, que coisa mais idiota. Desde quando o elefante vai voar? Mas é assim.
Isso que as bases a gente tem que colocar aqui. E o que nós estamos falando aqui, Oberdan, os coaches estão falando de outra maneira, que é o uso da atenção, né? Só que eles não falam o uso da atenção, eles dizem assim, tem que ter foco.
É, mas
E é o uso da atenção.
Desculpe,
também.
Mas aposto que 90% e tantos% nem sabe o que estão falando. É outro tipo de atenção,
é
no
outro
sentido.
Tipo de atenção,
não é atenção
mas
mesmo.
É atenção também.
Bom, vocês querem falar sobre isso? É que a gente
Só
pode falar
mais um
pouquinho.
Detalhezinho aí, tá. Importante. O ser humano, de forma geral, perdeu capacidade de espanto. A gente não se espanta com mais nada, porque é muito celular, é muito IA, muita coisa absurda passando na palma da mão da gente. Então, por exemplo, agora você está olhando aqui do palácio e estou olhando lá para Ipiranga.
Sim.
Aí, de repente, a pessoa se vê. Ah, tô passo aí que estava caminhando na Vila Real de Ipiranga. Uhum. E tu não sabe, tinha um navio navegando dentro do Riacho.
Um dilúvio? Um navio?
Um dilúvio, né? Como assim?
O Titanic?
Pô, o Titanic,
tava
bom,
um
ele
navio
mas...
ali a vapor, não tem pois mais, é. Agora é tudo com motor, navegando dentro do Arroio Dilúvio. Mas quer dizer, a pessoa não se deu conta, passou por baixo da ponte da João Pessoa.
Pois é,
impossível,
então.
Isso é impossível. E a gente vê as coisas impossíveis e mesmo assim não desperta.
Por isso que tem que estar, então, sempre se perguntando, e não de forma, claro, não é mecânica, né? Não é bem essa palavra, até comentei antes.
Automático.
Eu tô dormindo, tô sonhando ou acordado?
Nós temos a atenção passiva, isso está lá no Psicologia Revolucionária, e a atenção ativa. Porque a atenção passiva não nos serve, tem que ser essa ativa, que eu estou aqui porque eu quero estar aqui e eu estou no domínio, no comando dos meus cinco centros. Eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou sentindo cheiro, eu tenho ciência do meu paladar. E eu tenho ciência do meu tato, da minha pele, o que me chega. Eu estou com frio, eu não estou com frio. A pessoa idosa, ela perde a capacidade de sentir frio, ela começa a perder a capacidade de sentir fome, sede. Então, é o corpo que vai se desligando aos poucos. Nós estamos aqui, a gente tem que estar com as cinco janelas, pendente dessas cinco janelas, que são os cinco sentidos, e mais o que eu estou pensando, mas... Tudo isso, quando se fala dessa maneira, pode parecer difícil. Uhum. E tu perguntou uma coisa, como dessa atenção. Um dos momentos que mais a gente presta atenção na vida é quando tem um perigo. Se tu for andar num lugar perigoso...
É um exemplo, então, pessoal, né? Você quer saber o que é estar atento? Esse é um exemplo, então.
Se tu passar por um lugar perigoso, pode ter certeza...
Sim, não vai ficar tão distraidão assim, né?
Não, tu fica... Se tu tiver distraidão, né?
Sim, não, é uma boa explicação, entendeu? É uma forma de você relacionar.
Como é que o sentinela, em época de guerra, ele tá atento?
Ele tem que estar vigilante.
A não ser que seja um mau sentinela, né? Ele dormiu, daí morre todo mundo, de repente, né? Sentinela.
Se a gente estiver passando num lugar perigoso, inclusive, tu vai usar o teu ouvido de uma maneira muito incrível, que é um órgão multidimensional, nosso ouvido, né? Tu vai estar ouvindo para trás. O teu tato vai estar funcionando na tua nuca, porque tu tá ligado em tudo. É estar ligado, é a palavra mais...
Até a respiração, a pessoa tranca a respiração, que é para poder ouvir melhor.
Então, é um bom exemplo para ver.
Estar atento.
Ó, nós temos duas horas aqui.
Só para destacar, assim, tem duas maneiras uma maneira é sair consciente do corpo através das práticas. E a outra maneira é despertando direto na no astral. Mas tem que estar atento aqui no mundo físico, aqui agora. Aí a pessoa vai despertar automático lá. Porque a consciência é a mesma que temos aqui, que temos no mundo astral. Então a pessoa se prepara na base, que na terceira dimensão, tendo atenção sobre os seus sentidos e sobre o que está pensando, o que está sentindo, as suas emoções também. E atento, lembrando-se de si mesmo. Aí, de vez em quando, ela se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Aí, a segunda pergunta, isso aqui é o mundo físico ou o mundo astral? Dá um saltinho com a intenção de flutuar no espaço. Quem já não sonhou que está voando? Quem já não sonhou que estava preso voando e preso com um fio, um cabo, como se fosse uma pandorga? Ali é o cordão de prata, né?
Aquele que estava caindo.
Estava caindo, mesma
muito
coisa.
Comum.
Então, se a pessoa desperta aqui, vai despertar lá, é automático. É. Então, e o outro processo, que é o ideal, a pessoa saia do corpo conscientemente.
Até, na hora que está
dentro do ônibus, dentro de um carro em movimento, a pessoa pode se desdobrar.
Na hora que está pegando sono, né? Naquele momento.
Naquele momento de transição. Né? Então, aí sim. Então, lá no livro Cosmos Planeta Vermelho tem os mantras, que são palavras-chave, são palavras, digamos assim, mágicas, que produzem determinadas vibrações e a pessoa continua ali. Prestando atenção nos sintomas corporais e físicos, e quando vê, está fora do corpo e pode até olhar o corpo que está deitado na cama. Dá até para tapar o corpo, se o corpo está destapado.
Dá até para tapar o corpo?
Isso, segundo o mestre Rabolu.
É que a gente pode se desdobrar aqui na terceira dimensão ainda, e pode se desdobrar na quarta e na quinta.
Tá bom.
Né? Se desdobra aqui, tu anda pelo mundo físico. Com o corpo astral, se desdobra na quinta, tu vai estar lá no teu país psicológico. Tem quatro perguntas aqui do Emílio que ele fez e que são bem interessantes.
Pois é, vamos escolher.
O Emílio tem o nome de um presidente, né? O Médici.
Emílio Garrastazu Médici. Pois é, vamos ver agora qual que a gente vai... Seria mais interessante...
Deixar algum ouvinte que não esteja no grupo, né? Primeiro, depois a gente pode responder a do Emílio.
Então, e depois de algumas perguntas, nós vamos entrar num aspecto, foi falado aqui, que existe o desdobramento astral na hora que está pegando sono, e existe o despertar já estando lá, né, sonhando.
Sim, são duas coisas.
E aí é importante que está no livro O Matrimônio Perfeito, a gente falar depois sobre sonhos, o que é sonho, até eu falei um pouco antes, mas com vocês aqui junto, sonhos, visões e mensagens do ser. São três coisas diferentes que a gente, né, à medida que vai despertando, pode compreender, é bom falar um pouquinho. E depois, ou agora, eu só vou adiantar uma coisinha, né? Que é a yoga do sono. Uma parte da yoga do sono. Porque isso funciona. O quê?
E é muito necessário.
O elemento iniciador. Isso aqui é um ponto para despertar lá, né? Não é desdobramento, né? O elemento, o que é o elemento iniciador?
É algo que se repete sempre.
Se repete sempre. Pode ser um vaso, um objeto, né? Pode ser uma pessoa, pode ser uma cidade.
Uma cor.
Eu sempre sonho que eu estou em Curitiba.
Uma situação.
Uma situação, enfim. E aí, dentro dessa tal yoga do sono, tal, desculpa falar assim, né? Mas você pega um caderninho e anota todos os seus sonhos. Anota. Ah, pá, hoje, seja o que for, um pedacinho de sonho, né? Ah, eu sonhei que eu estava olhando a Fórmula 1 em São Paulo e passou aquilo ali. Anota aquilo ali, anota tudo. Entre 5 e 10 dias, 12 no máximo, com certeza vai aparecer o elemento iniciador. Com certeza.
O elemento iniciador é um sonho...
Que se repete.
Se repete. A gente vê muito em filme, mas quando os filmes... Mostra muito traumas de guerra, né? Aquela sonha que está na guerra.
Isso, aquela coisa sempre.
É, mas ali é um trauma. É um elemento iniciador, mas é negativo.
É. Né? Nesse caso, é o ser que nos presenteia.
Então, o elemento iniciador, o normal, é uma situação que se apresenta, uma pessoa. A pessoa sonha na sua casa de infância. Sempre está naquela casa, com o papai, com a mamãe, com os irmãos, etc. O que ela pode fazer com o elemento iniciador? Ela pode se deitar na hora de dormir e começar a lembrar,
pensar naquilo,
daqueles sonhos, misturando com a realidade que ela viveu. e vem e começa a comparar e começa a estudar aquilo ali. De repente ela vai entrar naquele sonho.
Não, isso pode acontecer, desculpa. Mesmo estando, tá sonhando lá, daí você vê o local da infância, daí você, opa, eu tô sonhando, é o elemento iniciador, tá, então você vai lembrar disso aí.
Aí a pessoa vai se dar conta, não, ela provoca a lembrança do elemento iniciador, entra no sonho e depois ela desperta. E aquele sonho para de existir, sai. A situação muda, ela vai se encontrar no mundo astral onde de fato ela está. Ela sai da situação. Ela usa a memória, este elemento iniciador, que inicia ela na arte do sonho, no sonho consciente, para que ela despertar. Então ela usa como trampolim. Tá? Mas as chaves dadas pelo mestre Rabolu são diferentes. É via mantra, via concentração.
Mas é para desdobramento isso aí, né?
As duas são para desdobramento.
Não para despertar lá.
O elemento iniciador é para tu te dar conta quando tu já está lá.
Já está lá. Isso. Por isso que eu sugeri, porque funciona, estou dizendo. Você pegar o caderninho e anotar de 5 a 12 dias, vai aparecer o elemento iniciador. Porque às vezes que a pessoa não anota, se anotar é certo. Você vai olhar o caderninho, mas eu estou sempre sonhando.
Mas tem um detalhe, Não adianta ter caderninho, que a pessoa quando está acordando, ela, se ela se mexer, aí apaga, vê um borrão ali no corpo astral e não guarda
aí
memória.
Aí a gente pode entrar
então, é disciplina.
Na yoga do sono, porque o sono é uma coisa muito, muito mágica para nós, seria aquele momento em que a gente teria as 8 horas para a gente se conectar com as nossas partes internas, né? Que nem eu falei aqui da outra vez, o nosso dia terráqueo tem 24 horas, que dividido por 3 daria 8 horas para trabalhar, 8 horas para a gente dormir e 8 horas para se divertir, porque a diversão saudável faz falta e é muito necessário. Então, a yoga do sono, a gente teria que cuidar do quarto, do ambiente, do corpo, porque ir dormir cansado, se atirar na cama de qualquer jeito, com o corpo todo torto, dormir em cima do braço, dormir de bruço, dormir todo torto. E se a pessoa é bem jovem, isso não causa tanto dano corpóreo, mas na medida em que o tempo vai passando, isso cobra o seu tributo, né? Então, a yoga do sono, a pessoa teria que cuidar do seu quarto, manter ele limpo, ter cores claras no quarto, ser arejado, tomar um bom banho, botar uma roupa folgada, deitar em decúbito dorsal de barriga para cima, relaxar o corpo e começar a fazer os mantras para se desdobrar em astral. Ela dorme fazendo isso continua repercutindo. O mantra é uma palavra que tem uma determinada vibração que acessa coisas dentro da gente, né? O meu nome, o nome de cada um de nós aqui é o nosso mantra. Se a pessoa desmaia e a gente chama, o que é desmaiar? É perder a consciência.
Ô, Magrão.
Pelo menos aquela que se tem, né? Aí tu vai lá e chama, o Berdão, acorda, sacode o Berdão, o Silvio, o Valério, qualquer um, né? A pessoa começa lá de onde ela tá, ouvindo o seu nome aqui, o nome do corpo físico que ela ganhou aqui, e ela volta, porque o nome tem poder sobre a pessoa, é o nome que ela é conhecida aqui no planeta, né? Não é meu real nome, mas é o nome que eu sou conhecida aqui no planeta.
Tu falaste, que eu estava com atenção aqui, falaste sobre o Sul ou Norte, cabeceira da cama?
Não cheguei ainda a falar.
Esses dias sobre eu vi um Pablo Marçal, não sei se descobriu isso aí, ele falou assim, que é muito importante botar a cabeceira pro Norte e tal. Né?
O coach que ele
Para quem mora aqui no Brasil, se a gente estiver em outro lugar, isso muda. Né?
Nossa, essa eu desconheço.
Isso até eu estava estudando sobre isso esses tempos, né? Nós que moramos aqui nessa posição geográfica, a gente bota a cabeça pro norte, conforme nos foi orientado. Porque a gente aproveita as correntes planetárias para revitalizar o nosso corpo. Então vejam como dormir no processo assim fisiológico já é uma coisa muito importante, porque é quando o nosso corpo se regenera, o nosso corpo é um mutante incrível. Quando nós dormimos é quando a gente recarrega todas as baterias. Se a gente dorme mal, esse processo fica mal. Isso falando apenas da parte fisiológica. Porque quando a gente dorme, nós temos um corpo vital que permanece conosco, vitalizando e sanando as pequenas diferenças que tem no, do, que aquilo, do que nós gastamos muito, né? Se a gente gastou muito centro intelectual, o corpo vital vai vitalizar essa parte. Se a gente gastou muito centro motor e assim nos devidos centros. Agora, além dessas funções fisiológicas, a gente tem uma função espiritual muito profunda, que seria o despertar, que todas as religiões falam, Oberdan. Todas as religiões falam no despertar, no salvar a sua alma.
De certa forma, é.
Né?
Sim.
Então, é isso que se ensina aqui. E tudo começa com o uso correto da atenção aqui no mundo físico. Isso não tem contraindicação, isso melhora tudo na vida de qualquer pessoa, não interessa o que ela faz.
Detalhe aí, se a gente começa a trabalhar com a desintegração e a morte da legião, do ego, é importante porque o sonho nos dá aquilo que a vida nos tira. Ou seja...
Isso é poético.
É de quem?
Eu não tenho um carro, então eu sonho aqui, eu me identifico que eu estou dirigindo lá uma
Mercedes.
Então
a pessoa tem sonhos de ordem mecânica.
Uhum.
Sonhos relacionados à parte motora. Então a pessoa sonha que está jogando bola, futebol, sonha que está num filme de artes marciais, lutando contra o Jet Li. Então, sonhos de cunho erótico, que a pessoa reprime a sua o eu da luxúria, da sexualidade, reprime. Então, como não tem a personalidade na quinta dimensão, que é o elemento repressor, que organiza as coisas, né? Os valores ensinados, enfim. Então, no astral, a pessoa tem sonhos de cunho erótico, mesmo sendo casada. Né? A pessoa, o homem vai fornicar lá no mundo astral com uma figura feminina, possivelmente por projeção mental dele, produto do ego dele. E a mulher aqui, que é uma senhora de família casta, no mundo astral pode estar envolvida com outros homens que não seja seu marido. Isso é uma realidade.
Vejam como a gente tem que estar atento a todos os pensamentos, porque isso é uma coisa que, se a gente deixa a mente solta, olha lá a figura de um bonitão da internet ou de
um artista de cinema, da novela,
que passou da rua. Se aquilo não for trabalhado, e o homem é a mesma coisa, aquilo vira uma efígie dentro da gente. O que que é uma efígie? Não é um ego, é uma figura que o ego se apoia dessa figura e vai fazer o que quiser. Por exemplo, o homem ou a mulher que vê uma determinada pessoa interessante, aquela figura ficou lá dentro, porque a gente filma tudo com os olhos.
Houve a identificação.
E tudo isso vai ficar guardado num determinado lugar dentro da gente, né? Vai queimar as nossas fitas teleognoras e vai ficar lá registrado. Então, o ego se aposta desses rolos mentais e vai reprojetar conforme o desejo dele. Então se viu lá, no caso da mulher, viu um homem bonito, ela não trabalhou aquilo, de noite aquele homem, ou até mesmo de dia, porque o sonho não acontece só quando a gente dorme, dá para sonhar acordado. Ah, se ele me convidasse para ir jantar num restaurante 5 estrelas, com uma toalhinha branca, com taças de ouro e flores e rosas cor de rosas. Pronto. Já aí nós temos uma cena dentro da cabeça. Aí nós temos, porque nós pensamos com pensamentos que são vozes, e pensamos com imagens. Quando eu digo assim, um buquê de rosas cor de rosas, alguém pode visualizar isso dentro de si. Ou pode só pensar, rosas cor de rosas nem são tão belas. Entendeu?
Então a gente projeta isso no mundo astral e acaba traindo, fornicando, assaltando um banco.
Acaba tu pecando com isso dentro de si.
Então acaba pecando. O pecado não é só no mundo físico, ele acontece no mundo astral. E por isso que a pessoa acaba... Isso é o sonho. Uma coisa mecânica, automática. Agora, se eu desintegro o ego aqui e agora, no mundo físico, então estou sendo consciente. Essa consciência, essa autoconsciência, eu vou transferi-la para a quinta dimensão, para o mundo astral do ego. Então, são dois tipos de trabalho que ocorrem de forma paralela. Eu me torno o meu autofacilitador. Bom, a despertar a consciência.
Eu já...
Vamos às perguntas, então, né?
As perguntas.
Aí vai nas perguntas e não vai.
O maestro está tentando aqui tocar a orquestra, mas é o seguinte, ó. A intenção era daqui a pouco a gente fazer isso, mas já que tu entraste no... Primeiro as perguntas, depois... Tá. Então vamos lá. Falaste dos sonhos.
Sim.
E aí esse ponto, pô, começou a trabalhar e tal, despertar. Bom, aí vem a outra parte, é visões. Porque a partir do momento que os sonhos caem, como despertar no astral, é uma visão. Tu estás vendo o que está acontecendo. A realidade da quinta dimensão, da natureza.
A realidade, é.
Então, são três coisas que acontecem lá. Porque o cara pensa assim, tá, é real aquilo? Bom, aí despertando a consciência, trabalhando, você vai compreender, né? Existem sonhos. Um, sonhos. Dois, visões. Três, mensagens do ser. É uma outra coisa. Sonhos, então, é o que falaste, né? Seja bom ou ruim, aquele reflexo, a confusão, sei lá o quê. Mas caiu, despertou lá. Ficou se questionando durante o dia. Pô, tô despertado, tô acordado, tô sonhando e tal. Pô, tô no sonho e tal. Aquele sonho desaparece. Aí tu estás vendo. Então, a visão. Tu estás vendo o que tá acontecendo. Tá? Consciente na quinta dimensão. E o terceiro aí é uma outra história, só para citar, né? Didaticamente, que é a mensagem do ser. Aí o ser pega essas representações da mente, seja o que for, outras coisas, mistura, ele monta um filmezinho e pá, e passa para ti. Aí é uma mensagem do ser. Aí você vê, como é que você sabia se é um sonho? Bom, aí é a questão do trabalho que a pessoa vai, né, desenvolvendo.
Muitas vezes, né? Oberdan, quem anota os sonhos, o bom de anotar os sonhos, tem sonhos que a gente vê que é puramente do ego. Ah, sonhei que estava na feira comprando batata.
Não, um reflexo, assim, né?
Mas tem sonhos, assim, que não tem nada a ver, que a pessoa sabe que aquele sonho não é do cotidiano dela. Esses sonhos são os que devem ser anotados. Mas pode anotar todos, se quiser, né? E, inclusive, o ser humano está perdendo a capacidade de lembrar dos seus sonhos. Eu ia falar isso na vez passada. Existe uma formulinha que não é nada mágica, é física mesmo, que ajuda na memória. No desjejum, a pessoa deve comer mel, amêndoas e frutas cítricas para fortalecer a memória. Então, vejam, nos dias de hoje, nós temos, inclusive, uma dieta, né, que ajuda na memória, porque se a gente não tiver uma memória boa, a gente vai sonhar e não vai conseguir trazer essa memória para cá, né? Não vai lembrar do sonho, vai acordar e pum, acordou e não aconteceu nada.
Aquele momentinho de não se mexer na cama, né?
Exatamente, que tu estava falando. Então, o bom, que faz parte da yoga do sono, que o Oberdan estava falando, na hora de acordar do sonho, acordou de manhã, o problema é que às vezes a gente acorda com o despertador e...
Longe ainda, né?
Cada
um solta da cama para dizer que é o despertador.
Já complica a vida, né? Dormir e acordar com o despertador.
Então, se a pessoa dormir cedo, ela vai acordar no
antes do despertador. E aí ela não deve se mexer na cama e tentar lembrar a última cena do sonho que ela estava tendo e seguir aquilo ali para lembrar todo o sonho antes de se mexer e sair da cama. Tá, agora já recordei todo o meu sonho, eu estava fazendo isso e aquilo. Anota nem que seja os tópicos básicos, se não tiver tempo de parar e escrever, para depois escrever o sonho inteiro. Quando se faz isso, tem sonhos que a gente sonha e que tu vai entender 10 anos depois, 20 anos depois, tu vai entender o que que aquele sonho queria dizer naquele dado momento que ia acontecer. Então, porque o tempo, ele é completamente relativo. A pessoa pode ter um sonho que avisa ela de uma determinada coisa que vai acontecer no futuro, que necessariamente não precisa ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa ou um fato que é da recorrência dela. Então, nós devemos, assim, conseguir trazer essas memórias e amêndoas, a fruta cítrica, limão, laranja, tomate, enfim, abacaxi, né? E o mel verdadeiro. Isso no desjejum, logo que a gente acorda, antes de tomar o café, a gente come isso, a gente provê a memória com átomos para que ela possa funcionar adequadamente.
Junto com guardar as energias, que é recomendado até no livro Matrimônio Perfeito, até procurando essa parte que fala, né? Ele recomenda isso aí com mel e amêndoas e tal.
E a gente guarda energia, Oberdan, não se identificando, prestando atenção. Olha, andar num lugar perigoso é muito perigoso, né? Isso é até idiota falar. Mas assim, o exercício de se sentir num lugar perigoso é incrível, porque nesse momento é quando mais tu usa a tua atenção, porque tu tá ligado. A palavra atual é essa. Tu tá ligado, meu. e tu não pode marcar para ninguém. Então, isso é um exercício muito bom.
Bom, é curtinho, está no livro Matrimônio Perfeito. Alimento especial para desenvolver o poder da memória.
Sim.
Providenciai para vosso desjejum frutas ácidas, aí fala ácida, e amêndoas moídas. Eu não lembro do detalhe de moídas. Com mel de abelhas.
Mel de abelha.
Amêndoas. Assim provereis vosso cérebro de átomos necessários para a memória.
Perfeito.
É, e aí fala antes, né? Nesses tais, não vou entrar no detalhe, está no livro, mas deixa o pessoal aprender, né? Buscar, quem quiser, né? Eu vou editar aqui. Nesses tais de memória para recordar as experiências internas. Uhum, falaste, ó.
Isso mesmo.
Então, aí fala, não derrameis o vaso de Hermes. Guardai as energias criadoras, meus amigos. A energia, aquilo que é algo que a gente nunca imagina. Porque nunca foi ensinado isso.
Mas é tão óbvio.
É, se você pensar bem, vai ver que tem lógica, né? Como se diz.
Fica a nascer de novo, né?
Então, mas nunca foi ensinado isso, esse entrar, nada. Apesar que está em Levítico 15, 16 na Bíblia lá. Mas o pessoal aí já, né, sempre mistura, diz, não, mas isso aí porque aquela época, não sei o quê, enfim. É aquela história da intelectualidade. Bom, então ali, nessa energia criadora, como diz aqui no livro, existem milhões de células microscópicas do cérebro. Não deveis perder essas células. Então fala isso e no desjejum, frutas ácidas e amêndoas moídas com mel de abelha. Só para fechar rapidíssimo, por favor. O que, que é amêndoa? Vocês sabem ou não?
Sim, é uma
amêndoa.
Uma amêndoa, como é que
não,
eu vou
porque,
dizer?
Assim, ó.
O que é uma amêndoa?
Não, castanha, nozes, tudo é amêndoa? É isso que eu quiser. Você não, sabe
mas,
ou não? Eu não sei, por isso que eu tô perguntando.
Tem amêndoa que é amêndoa mesmo. No mercado público vende, é só pedir amêndoa.
Ah,
que,
então tá.
Que lá vai ter
já
a
é mais garantido para não errar, então.
É, lá vai ter a castanha, lá vai ter o coco.
Sim, eu quero amêndoa.
Ter, eu quero amêndoa. Eles vão te dar, ela é
mais
assim.
Certo.
No tamanho de uma unha, um pouquinho maior, depende da unha também, né?
Só dizer do caixão é grande, né?
Pois é. Esse não se auto-observou, morreu, né? Morreu aqui, morreu morto. Quer dizer, morreu vivo com o ego, né?
O Zé do Caixão?
Acho que ele é vivo, né?
Será que ele ainda vive?
Não, acho que morreu já, Zé Mori Camarins.
Pois é, Alberto, se a gente morre, a gente fica fragmentado em milhões e trilhões de ego... E a gente não tem uma unidade. E isso é. Se hoje a gente morresse assim, né? Se estaria fragmentado. Não, e isso é o ruim. Por que o Zanoni queria muito que a viola despertasse no livro, um livro iniciático?
A viola é aquele Zanoni. Que ele quis, se apaixonou.
Sim, é a personagem do livro, né? Ele um mestre de consciência desperta, já tinha o Elixir da Longa Vida, estava, sei lá, milênios vivendo. E aí ele se apaixonou por uma mortal, só que ela morreria em tão pouco tempo e ele não queria perder ela. Então ele botou tudo que ele podia fazer, os elementais todos para ajudar ela, mas ela não queria, porque ela tinha uma babá que assustou ela quando ela era nova. Isso é muito, muito interessante, porque a gente, nós como mulheres, a gente deveria cuidar tanto do filho, mas assim, cuidar com uma preciosidade, porque a psique dele não pode sofrer dano, porque se sofre dano, pode invalidar ele para a vida, que nem a viola ficou invalidada para o espiritual, porque ela tinha uma babá maravilhosa, que cuidava dela fisicamente com muito amor, mas a babá tinha determinados medos, que passou esses medos para ela, e ela inclusive tinha medo dos Zanoni, só que ela venceu esse medo, mas ela não conseguiu superar a parte espiritual, e ele não conseguiu fazer ela despertar. Ela se perdeu.
Interessante. A história de Conde Zanoni, detalhes.
Quem quiser ler esse livro é maravilhoso.
Qual é o nome do autor? Do segundo livro.
Segundo livro eu não me lembro.
Do filho.
Pois é,
do... de Porto Alegre.
Porque tem o filho do Zanoni que eu não li.
Bom.
Tô falando do livro Zanoni mesmo.
Certo,
do...
eu já entendi.
Bom.
Do Wilton.
13h25. Então, temos uma hora e meia, mais ou menos.
Perguntas?
O Edu... Vamos tentar, assim, ser super objetivo para tentar responder o máximo de perguntas, que aí surgirão mais perguntas, né?
Tá,
quanto
vamos
que falar. O Edu, eu acho que ele, o que ele pergunta já foi falado, acredito eu, não sei se quer falar alguma coisa, uma frase, duas, três, enfim. Que tipo de exercício é necessário para desenvolver o desdobramento astral? É a pergunta dele.
Leia o livro, ele cola os planetas vermelhos, está tudo ali.
Usar atenção aqui no mundo físico, ficar dentro da casinha aqui no mundo físico, ficar ligado aqui no mundo físico, dentro de si e no ambiente circundante.
Uhum. Eu mesmo venho perguntas aqui, né?
Perguntas?
Vocês acham que... Eu sei que a gente está focando, mas é recomendável a pessoa inventar técnicas?
Se funcionar para ela... Porque a gnose, ela é vestível, né? Eu faço coisas que não tá em livro nenhum e que funciona então para mim.
Me lembrei.
Mas
agora.
É só para mim, né? Eu não falo para ninguém.
Sim,
é
claro.
A gente, se a pessoa pegar o livro Cosmos Preto e Vermelho, ali tem o básico do básico, uhum, fundamental. Não são N técnicas, são algumas técnicas para desenvolvimento, uhum, astral. A pessoa pode simplesmente relaxar. E de repente.
Sim, e não quer dizer que ele não possa usar.
Não tem mantra, não tem nada, por pura concentração.
Ou usar outras técnicas.
Ou usar outra técnica.
Funciona.
Tem muitas técnicas que, inclusive, a pessoa paga. Não chega a ser rios de dinheiro, mas paga muito bem para comprar essas técnicas. O principal, o foco assim, nosso, é que a pessoa leia o livro Cola do Planeta Vermelho e faça o trabalho psicológico, mais o desdobramento astral. E as duas chaves, as explicações estão todas ali.
Tá. Ok. Mas só para ajudar, porque alguém pode estar, servir para alguém. Por exemplo, de repente a pessoa... Então, é importante que a pessoa consiga, né? Desdobramento. Porque tem que pegar o microfone, senão não vai.
A gente tem muitas debilidades e que a pessoa tem que ver as suas próprias debilidades. Não adianta eu ir falar pro A ou pro B a debilidade dele, que ele ainda vai ficar bravo comigo. Então, na medida que tu vai descobrindo as tuas debilidades, tu vai arrumando um manejo com elas. Eu cuido das minhas de determinada maneira. Sim. Que só vai servir para mim. Então, eu não falo para ninguém. Claro. Quem é muito íntimo,
sim,
meu...
Sim, você vai encontrando seu sistema de trabalho.
Vai vendo que eu estou fazendo determinadas coisas. Mas cada um é cada um. Porque...
Tá, não, perfeito, então. O que eu estava falando aqui, de repente...
Tu viu o ato, o tempo todo.
Seja como a água. É porque, de repente, a pessoa... O Mestre Samuel fala que tem que se sentir fluídico, né?
Sim.
Por exemplo, né? Tem a ver, daqui a pouco alguém inventa uma técnica assim...
A pessoa pode imaginar assim, eu vou imaginar que eu tô lá na pracinha. De repente...
Se funcionar, tudo bem.
De repente, ela pega no sono e se enxerga na pracinha. Pá, tô aqui. Então, mas eu não tava fazendo exercício lá na cama, tava.
Então.
Conseguiu.
Eu já sei de um caso, uma pessoa que ela deitou ali, né? E disse que tava ali as tias, vó, conversando, uma confusão lá de tarde, um dia normal, terça, uma quarta-feira, papapá, que não sei o quê, mas tu viu da novela, não sei o quê, papapá. E a pessoa tentando se reinteriorizar no quarto ali, imaginou-se balançando. Balançando, balança, 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 balança. Quando viu, ela estava balançando fora do corpo. Então, funcionou, né? Funcionou.
Tem pessoas que... A glândula pineal, que é tão falada agora, tem que desbloquear, tem que desendurecer a pineal, não sei o quê. Tem muita pessoa falando sobre isso agora na internet, né? É por causa do flúor, né? Ele não devia consumir flúor, né? Tá na pasta de dente, tá na água, porque o flúor, ele...
Endurece,
né? Calcifica a glândula pineal. Bom, a glândula pineal é a porta de entrada e de saída do corpo astral. O corpo astral fica... Por isso que é desdobramento, porque se desdobra do físico e fica na cama ali o corpo físico e o corpo vital, que é o corpo etérico. Sim. A aura, tá? E aí o corpo astral sai e fica preso pela chamada fio de prata ou ponte de Antacarana, que é na altura do umbigo, assim, fica preso um ligado ao outro. Quando a pessoa desencarna, quando a pessoa morre, esse fio da vida, o cordão de prata, ponte de Antacarana, é cortada pelo anjo da morte. Então, um desdobramento astral definitivo. A pessoa sai do corpo para não voltar mais. Cada vez que a gente dorme, é uma pequena morte. Só que a diferença entre nós e um morto é que a gente volta. E a gente pode sonhar, encontrar os falecidos lá no mundo astral. Os parentes que já se foram, né?
Só que esse fio só é desligado pelo anjo da morte. Quando a gente dorme, ele se estica indefinidamente e não tem perigo de se romper. Então, bom deixar isso claro, que senão as pessoas, meu Deus, eu vou me cortar. Não.
Quando a pessoa morre, quando Deus quiser, o anjo da morte, sob a ordem divina, vai ceifar, né? Então a pessoa pode imaginar que está rolando para o lado, para a esquerda, para a direita, pode imaginar que está sendo pela cabeça. A imaginação aqui é livre.
O importante é tu ver isso aí.
O importante é fazer.
É o exemplo dessa prática que eu dei, acho que é a concentração.
É a concentração, porque claro.
Aquilo te...
Mas a bolu saías por pura concentração.
É, então vê. Mas o que você diz? Vamos lá, teoria é a prática. Teoria. Atenção plena, natural e espontânea em algo que nos interessa, sem artifício algum, é em verdade concentração perfeita.
Isso.
Né? Então, veja o que está dizendo.
Chama hiperfoco dos dias.
Então,
hoje.
Isso está, é a palavra do mestre Samael.
Sim.
Bom, então isso quer dizer o quê? As palavras são simples, já estão claras. Então, está dizendo ali. Plena, natural, em algo que nos interessa. Então, esse é um ponto muito importante.
Mas assim,
é difícil concentrar uma coisa que não te interessa.
Sim, mas se a pessoa não tem interesse em despertar.
É, mas não é só isso.
Infeliz.
Mas não é só isso. De repente, digamos, um tipo de prática, ela não consegue se interessar. Aí, um outro sim, dê um exemplo. Ela achou legal ficar se balançando. Entendeu? Ela se interessou.
Ótimo.
Se ela se interessou, a concentração foi. E se ela mantiver a concentração naquele processo que vem naturalmente, inclusive o mestre Cabulo diz, estou misturando teoria com prática aqui, né? Mas Cabulo diz que a concentração atrai o sono. Quando a gente se concentra, isso atrai o sono.
Vai relaxando o corpo vai relaxando.
Ela faz. Então, nesse processo, uma hora o corpo vai sair. Então, daqui a pouco você está balançando, quando você está balançando fora do corpo.
É que é um processo natural. O corpo, a pessoa, se botar uma meinha, então...
É, uma meinha?
Uma meia no pé.
Né? Uma meia no pé, essa é uma outra prática que eu não conheço. Assim,
botou aqui na cabeça. Tem gente que já mecanizou isso para fazer para dormir. Então, já põe. O corpo já entendeu. O corpo tem inteligência. Já está na hora de dormir, relaxar.
Já o corpo tem uma certa consciência.
Então, ele tem autoconsciência. O corpo tem uma consciência separada da nossa consciência mesmo.
O centro motor, ele tem a inteligência dele que não passa pelo nosso pensamento.
Sim, o então, Magrão que me falou, o bêbado vai para casa, como? Sozinho, o corpo?
Então, a gente tem que ser um pouco... A gnose tem que ser encarada como uma ciência.
Porque mas é uma ciência.
Tem que agir como um cientista. Então, a gente que vai ser o próprio ratinho do laboratório.
Perfeito.
Eu vou me deitar e vou vigiar o processo do sono.
Mas tu vai ser o cientista também.
Aí eu estou ali vigiando. Aí eu estou relaxado. Aí quando começa aquelas imagens assim, desconexas, do dia a dia, ou dos troços das coisas que não existem, do impossível, o navio navegando no Riacho Piranga, o elefante rosa voador. Este é o momento em que a pessoa pode se imaginar e pode
dizer, ela tem que
estou saindo.
Dela.
E ela vai levantando da cama, vagarosamente, até que põe os pés ao lado da cama e salta com a intenção de flutuar. Porque ela fez isso durante o dia todo, saltando.
Bom.
Se ela flutuar, é porque ela está fora do corpo. Se não flutuar, volta para a cama e repete o experimento.
Então, meus amigos,
são muitas
formas. Estão vendo aí que são várias formas de sair astral.
Não funciona.
O que, desculpa?
Se fizer isso mecanicamente, não funciona.
Ser conscientemente, não mecanicamente.
Exatamente. E o que vai funcionar é a pessoa ficar dentro da sua casinha aqui. É ela ficar prestando atenção no seu ambiente circundante e principalmente nos seus processos de pensamento, seus processos de fome, seus processos de frio, tudo relacionado com o corpo e com o ambiente. Porque se não manter essa atenção, Oberdan, todas as chaves elas caem por terra, porque simplesmente a pessoa vai fazer adormecido. O mestre Rabulu conta uma história que ele fez um mantra que ele queria... Não me lembro se ele queria desdobrar em astral, não, porque ele teve... Ele queria sair em Ginas. Eu não tenho certeza. Não gosto de falar quando eu não tenho certeza.
Tenho certeza.
Sei que ele chamou um mestre. Ele dormiu invocando determinado mestre. E aí ele sentiu um cutucão nas costas, ainda deu uma cotovelada, achando que era a mulher dele que estava atrapalhando ele na prática dele. E aí, quando ele olhou assim, o mestre estava sorrindo para ele. Ele disse que nunca mais teve coragem de invocar o mestre. Né? O mestre se retirou, porque o que, que ia fazer com o adormecido?
Ah, adormecido, ou seja, está dormindo consciência.
Exatamente, porque ele estava fazendo a prática mecanicamente.
Ah, sim.
Então, o que mestre funciona, e o mestre veio, né? Que vergonha. E, o que funciona objetivamente é a pessoa ficar atenta a tudo, a todos os detalhes, a todas as falas, a tudo. Ficar ligado o tempo inteiro. E isso é muito difícil, mas não é impossível. Mas a gente só vai conseguir isso tentando. Tu vai perder, vai conseguir até que o momento
A gente tem que ter melhora. O experimentador, o estudante, tem que ser pragmático. O que, que é pragmatismo?
Que funciona.
Eu vou fazer porque vai funcionar e deu.
Depois eu vou falar.
Não pode ter dúvida.
Vou fazer um pequeno intervalo.
Fazer ou fazer.
Tem uma que eu vou falar fora do ar com vocês aí. É uma grama, a pessoa vai ficar curioso. Ah, mas primeiro vamos conversar fora
perguntas
do ar sobre isso.
Né?
Então, vamos dizer aqui, a Ângela, nome da minha avó, Ângela... do bairro Farroupilha, Ângelo dos Santos, vamos ver aqui, tem um áudio, por favor.
Eu quero gravar minha experiência sobre essa questão do dormindo e acordado. Há muitos anos atrás, eu era bem mais jovem.
Desculpa, é que tá com o som do rádio ali.
Sim.
Tá ali o magrão, não sei o que, falando, mas dá para ouvir bom, bem o que ela fala? Vamos lá. Às vezes o pessoal não baixa bem o volume do rádio, né, mas...
Tipo, 1983, 84, não lembro bem, eu tinha ganhado uma fita, ou eu tinha gravado uma fita do Ravi Shankar. Aliás, até emprestei essa fita, se alguém estiver me ouvindo, devolva. Então, eu estava... eu nunca tinha ouvido falar estado alfa, nada disso, eu não conhecia nada disso, porque antigamente a gente tinha pouca informação, né? E aí eu tava deitada assim numa cama, eu me lembro como se fosse hoje, um lençol bem limpinho, bem esticadinho, uma cama bem esticadinha, e eu deitada assim pra cima, né, olhando pra cima e de olho fechado, ouvindo a música, curtindo a música foi entrando, aquela música de cítara, e aí de repente... eu vi o meu corpo retinho, assim como eu estava deitada, retinho, subindo assim. Eu vi meu corpo subindo, indo mais ou menos para um canto, assim, levitando, sabe? Daí eu me assustei, quando eu me dei conta que o meu corpo, que eu tinha saído do corpo, literalmente, eu me assustei. E quando eu me assustei, eu pá, voltei. E aí eu nunca mais consegui fazer, porque eu achei aquilo tão legal... mas não consegui mais fazer. Então, até queria ver se vocês conseguem me explicar essa... como é que a gente consegue, se tem algum treino, porque foi uma experiência bem legal, fora do corpo, uma viagem, né? E muito interessante, porque alguém que não conhece nada dessa ciência... ter essa experiência.
Bom, tá aí a Ângela.
É a Ângela dos Santos, eu sou de Porto Alegre, bairro Farroupilha.
Obrigado.
Obrigado.
Vou pedir, então, por favor, Valéria, fale pra Ângela.
Ela se deu conta de um processo que ela repete todas as noites da vida dela. Só que nesse dia... de alguma forma ela estava mais consciente, então ela viu. Isso de flutuar em cima da cama, isso de se sentir inflado, de se sentir entortando na cama, ou como que se a cama estivesse se movimentando, é o prenúncio de que a pessoa vai se desdobrar em astral. O nome bonito é se desdobrar em astral, mas na verdade ela vai mudar a consciência dela do corpo físico para o outro corpo que ela tem e que todos nós temos esse corpo astral, porque... toda noite todo mundo dorme, todo mundo sonha. Então é uma experiência que todos nós temos de uma forma inconsciente. Todo mundo de alguma forma sonhou em algum momento e não foi com o corpo físico. Então todos sabem que tem o corpo astral. O que nós estamos falando aqui com uma linguagem um pouquinho mais sofisticada é uma coisa muito comum. E o que se tem que fazer é só prestar atenção. E nos dias de hoje dizer é só... é até uma incongruência, porque está cada vez mais difícil a gente prestar atenção. Então, esse poder estamos perdendo e temos que resgatá-los. O Berdan.
3:41. Bem, então, vamos lá. Quem participa agora?
Próxima pergunta.
Vamos ver aqui. Então, vamos ver. Alice do Cristal, para o senhor Roberto, ver que comprei. Ah, tá. Ah, as Três Montanhas. E a edição oficial, que era do movimento Gnóstico Cristão do Brasil, na Nova Ordem.
Bela compra.
É. Esse é um dos livros principais e recomendados pelo próprio Mestre Samael.
Que tal? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, ela pergunta, o que falar sobre a promiscuidade? Ouvi dizer que se junta vários karmas. É verdade? Mas aí está fora do nosso...